Sem falta na Rádio Observador, ao longo dos próximos minutos vamos analisar o trabalho da equipa de arbitragem do jogo entre Sporting Braga e Benfica. Para isso contamos com a ajuda preciosa do Pedro Henriques. Boa noite, Pedro.
Muito boa noite.
Vamos olhar para aquilo que foi o trabalho da equipa de arbitragem neste jogo, que o Benfica venceu por 2-0, um jogo marcado por uma expulsão ao minuto 39. Já vamos olhar detalhadamente para esse caso. Vamos também olhar para aquilo que foram as declarações depois de António Salvador no final do encontro, mas vamos caso a caso. Começamos pelo primeiro lance a justificar a análise, ao minuto 16, há cartão amarelo para Otamendi. Decisão acertada.
Sim, decisão acertada. É a chamada obstrução com contacto, sem qualquer intenção de jogar a bola, apenas para destruir a jogada, muitas vezes enquadrada naquilo que nós dizemos que é uma falta tática, e por isso o cartão amarelo bem mostrado ao jogador central do Benfica.
Primeiro cartão amarelo deste encontro. Depois, ao minuto 24, o vídeo-árbitro corrige um penalti, seria possivelmente o primeiro penalti para a equipa encarnada neste campeonato, mas foi corrigido este lance pelo vídeo-árbitro.
Sim, em primeiro lugar, relativamente à questão do pontapé de penalti, dizer que, na minha opinião, não havia pontapé de penalti. Basicamente, o que aconteceu é que Seferovic arrastou o pé direito e procurou, com esse arrastamento, tocar na perna do Mateus, do guarda-redes do Braga. E, portanto, incorreta a decisão da equipa de arbitragem. Aliás, este lance estava mais próximo da advertência ao Seferovic pela tentativa de ludibriar o árbitro, chamada simulação, do que propriamente pontapé de penalti. De qualquer maneira, o vídeo-árbitro, ao ir verificar esse lance, na perspectiva de ver se há alguma irregularidade, a começar pela questão de ser ou não ser penalti, verificou a posição de partida do Seferovic. E aí, a utilização das linhas do fora de jogo, percebeu que está em fora de jogo e, portanto, como o fora de jogo ocorreu antes do possível penalti, automaticamente invalidou tecnicamente tudo o que viesse a seguir. E, portanto, o fora de jogo corretamente assinalado, tecnologia ao serviço do vídeo-árbitro, 10 centímetros, e, portanto, a discussão de ser ou não ser penalti acaba por não fazer sentido.
Antes do penalti, havia esse fora de jogo bem assinalado pela equipa de arbitragem. Ao minuto 27, cartão amarelo para Fran Sérgio. Boa decisão.
Sim, portanto, este é um dos dois. O primeiro cartão amarelo bem mostrado, o Francésio é advertido por uma falta, mais concretamente uma rasteira por trás, nas costas de Val Smith, a chamada entrada negligente, não tem em conta o risco e as consequências do seu ato, e por isso este cartão amarelo foi bem mostrado.
E a seguir temos o minuto 39, o segundo cartão amarelo para Francésio, cartão amarelo que deu a expulsão do jogador do Sporting Braga. Aqui, como avaliar a decisão do árbitro?
Não concordo com o segundo cartão amarelo e passo a explicar. O que acontece é uma bola que é retirada da área do Benfica. O Francésio tem apenas os olhos colocados na bola e, quando vai levantar a sua perna direita para recepcionar ou para rematar ou para, enfim, jogar a bola, é surpreendido pelo surgir do Rafa, que é o Rafa que, digamos, até se desloca de forma aérea, chamemos-lhe assim, no sentido de ir ao encontro do espaço do próprio Francésio. Isso não invalida que o Rafa tenha-se antecipado, tocado a bola até ali com a zona do ombro, e o Francésio, inadvertidamente, acabou por pontapear o seu adversário. Portanto, a falta existe, porque, sem querer ou não, tecnicamente tem que ser punido. A questão da importância, da maneira como o lance eu estou a descrever, é sobretudo para a questão disciplinar. Nós temos três situações que, na página 104 da Lei 12, que é a Lei das Faltas e Incorreções, onde tem também os livros diretos e as questões dos cartões amarelos, exatamente a definição para cartão vermelho daquilo que é a força excessiva, não vamos falar sobre isso, da negligência, que é quando não se tem em conta ou perigo as consequências do seu ato, e esta questão que é da imprudência. E vou reforçar aqui, porque já aqui no Sem Falta uma vez disse que quando é imprudente não é cartão amarelo, e as pessoas depois comentaram a dizer, então, mas se é imprudente é cartão amarelo. Não, a lei, quando diz imprudente, não há cartão amarelo. E o que é que significa aqui a questão da imprudência? Que o jogador mostra, de alguma maneira, uma falta de atenção e são palavras do livro, atenção, falta de atenção e consideração na maneira como entra sobre o adversário, e depois remata com atua sem a precaução. Portanto, este atuar sem precaução é o que vem justificar sempre, ou seja, eu fiz falta, mas foi sem querer, e portanto tecnicamente tem que ser punido, mas disciplinarmente não há ação. Portanto, o francês é completamente surpreendido pelo Rafa, o toque existe com o pé na coxa, do lado direito da perna, mas efetivamente seria apenas o livre direto e, no meu ponto de vista, sem motivo para cartão amarelo. Só reforçar para terminar este lance. porque, e demoro aqui um bocadinho mais, porque realmente é o lance relevante e mais importante
do
jogo.
A questão do videoárbitro.
Na minha perspectiva, exatamente, o videoárbitro, por enquanto, e quando o protocolo não mudar, não pode intervir em segundos cartões amarelos, vamos reforçando isso, só pode intervir em cartões vermelhos direto, será se calhar um ponto, uma vez mais, para se rever e se pensar. De resto, já se foi falado isso a nível do International Board, ou tem-se falado isso, que é uma questão relevante e importante, porque no fundo acaba também por ser decisivo, porque nós sabemos que uma equipa, quando joga com 11, é totalmente diferente de jogar com, neste caso, com 11, quer dizer, quando joga de número igual, depois de ficar com menos 1, essa equipa normalmente terá num plano teórico mais dificuldade, e portanto o cartão amarelo, quando é o segundo e consequente expulsão, tem muita relevância para o jogo, e daí que se calhar faria sentido estender, esticar o protocolo para apenas a questão deste segundo cartão amarelo, dos segundos cartões amarelos.
Tudo analisado nesta expulsão de Fran Sérgio, neste segundo cartão amarelo que ditou a expulsão de Fran Sérgio. Seguimos em frente nos lances em análise, minuto 42, um lance a envolver Bruno Rodrigues, fez ou não penalti quando discutia a bola com Seferovic?
É um lance muito rápido, até depois as imagens focam-se naquilo que foi uma grande oportunidade do Benfica, com uma grande defesa de guarda-redes, e por isso acaba por passar um bocadinho despercebido. Para mim não há motivo a pontapé de penalti, mas é um lance muito interessante de análise, porque o Seferovic e o Bruno Rodrigues vão discutir a bola um com o outro. E o que é curioso é que o Bruno Rodrigues, sem querer, de forma perfeitamente inadvertida, acaba por tocar a bola com o braço direito. O braço está ligeiramente levantado, um bocadinho ali no limite entre o que é a posição normal para quem salta e o quase o ganhar volumetria. E é exatamente esta fronteira que é difícil definir, mas é claro que o toque é mesmo acidental, portanto não há aquela questão de tentar jogar, e como a bola vem de cima para baixo, digamos que é um atenuante, não é uma situação de remate à baliza em que o jogador com o braço aberto acaba por acertar a bola, não, nada disso, é uma bola que portanto nem sequer tinha perigo no sentido de ir para a baliza, e por isso eu considero que, como as imagens também não são as melhores, mas com aquilo que está disponível, eu considero que este toque acidental, não deliberado, não era passível de ser punido, e portanto boa decisão de não ser assinado, neste caso pontapé de penalti contra o Braga.
Vamos ao tempo de desconto da primeira parte, primeiro minuto do tempo de desconto, 45 mais 1, há um cartão amarelo a Diogo Gonçalves.
Sim, é um pontapé no pé do adversário, é chamada entrada negligente, aqui sim, ou seja, falha completamente, entra fora de tempo, acaba por pontapear uma entrada, um pontapé mais duro, enquadrado na tal negligência, passível de cartão amarelo, bem mostrado aqui.
E aos 45 mais 2, ainda nos descontos, o golo do Benfica, golo de Rafa, e há aqui uma questão sobre uma possível falta de Seferovic antes de fazer a assistência para Rafa, que depois acabou por marcar o golo.
É um lance em que se vê os jogadores do Braga a protestarem bastante. Inicialmente podíamos ficar focados naquilo que podia ser o fora de jogo do Rafa, que não há, é claro, mas a questão está na recepção do Seferovic, que depois faz a assistência para o Rafa. E o que nós nos apercebemos é que o Seferovic está, digamos, de costa a ser, enfim, marcado pelo seu adversário. Eu penso que é o Bruno Rodrigues, que também está a marcar, e o Seferovic faz aquilo que é normal os avançados fazerem quando tem alguém nas suas costas, digamos, a carregá-los, é esticar o braço para, com o braço, controlar, digamos, a distância e a posição do jogador adversário. E quando ele faz isso, acaba por agarrar a camisola do adversário. Mas eu relembro que agarrar por si só não é falta. É preciso haver uma consequência. Impedir um adversário chegar à bola, fazer com que o jogador caia, não possa disputar a bola, etc. E, portanto, não tem qualquer impacto. É um agarrar sem impacto. Portanto, não tem qualquer ação. É mesmo só para marcar a distância, como muitas vezes os defesas fazem, porque normalmente os defesas carregam nas costas dos adversários, muitas vezes também colocam as mãos para marcar a posição do avançado que, estando de costas, às vezes recua. E, portanto, estas infrações, aliás, estas situações não são punidas porque não são infrações. E, portanto, era isso que o Braga naturalmente estava a reclamar. Visto e revisto o lance, na minha perspectiva, o gol do Benfica é legal. Seferovic não faz falta sobre o seu adversário direto que está a marcar antes de fazer a assistência para o Rafa.
Ainda na primeira parte, logo depois desse gol, temos a expulsão de um elemento do banco do Sporting de Braga aos 45 mais 3.
Sim, não há muito a dizer, é aquela circunstância, só para referir, porque nós temos que referir.
Sim.
Portanto, em sequência desta situação do golo, obviamente que há protesto, alguém que, por linguagem injuriosa, ofensiva ou grosseira, por gesto ou por algum ato enquadrado nisto que eu disse, provavelmente árbitro assistente ou quarto árbitro, é chamado o árbitro, e o árbitro foi ao banco e agiu disciplinarmente. De resto, temos visto um crescendo de atuação dos árbitros, por chamadas de vídeo do árbitro assistente ou do quarto árbitro, porque foi um dos pontos referidos este ano para os árbitros estarem mais atentos, sobretudo aos chamados elementos que não têm um papel tão relevante e importante nos bancos, e que, sendo, entre aspas, elementos secundários, devem ser realmente expulsos ou advertidos consoante a gravidade, porque tem que ter um comportamento distinto. E, portanto, aqui um cuidado, enfim, maior relativamente à atuação sobre os bancos, e obviamente também sabemos que bancos sem público nos estádios, tudo o que seja palavras, até os próprios
gestos,
ouvem-se e ouve-se tudo, e portanto está mais em evidência. Aliás, ainda ontem no Porto tivemos essa circunstância, está tudo em maior evidência e, portanto, também cuidados mais redobrados nesse aspecto por parte das equipas de arbitragem.
Análise feita à primeira parte, uma primeira parte mais complicada para a equipa de arbitragem. Vamos ao segundo tempo, com menos lances para analisar. Ao minuto 65, o cartão amarelo a Pizzi.
Sim, é um cartão amarelo bem mostrado, uma entrada, uma rasteira negligente sobre o seu adversário, é chamada entrada fora de tempo e por isso nada a dizer neste cartão amarelo bem mostrado.
Logo depois, 5 minutos depois, ao minuto 70, cartão amarelo a Weigl.
Parecido, portanto é uma entrada sobre o Al-Muzrati, uma entrada também fora de tempo, o árbitro neste caso, portanto uma entrada negligente, o árbitro neste caso deu a lei da vantagem e bem, e depois na primeira interrupção marcou o jogador, isto é, sinalizou, marcar no sentido de sinalizar, de explicar claramente para o body language vai ser advertido, e portanto nessa primeira interrupção foi ter com o Weigl e mostrou o tal cartão amarelo pela infração cometida pelo Al-Muzrati e portanto e bem.
Vamos então às notas, vamos analisar o trabalho da equipa liderada por João Pinheiro. Que nota merece a equipa de arbitragem?
Eu vou dar nota negativa por este aspecto. Eu acho que, vou dar nota 4, baseado exatamente na questão do segundo cartão. É lógico que os outros lances, de uma maneira geral, foram bem resolvidos e aqueles que não foram resolvidos em campo, como foi o caso do penalti que foi mal assinalado, foi corrigido pelo vídeo-árbitro. Mas ali revelou alguma enfim, irregularidade por parte do João Pinheiro, que não é normal num lance como aqueles, enfim, ser apanhado no sentido de errar, como foi o caso do penalti. E depois, em relação a este segundo cartão amarelo, também não é muito normal tal acontecer. É curioso que o Braga só viu dois cartões amarelos e foram ambos para o mesmo jogador. O que eu quero dizer com isto é que achei que foi uma arbitragem um bocadinho irregular. Eu penso que o João Pinheiro acaba por ser marcado por esse penalti, que embora corrigido pelo fora de jogo, ele percebeu claramente que ele teria cometido eventualmente um erro. E, portanto, acho que tornou irregular a sua arbitragem e a forma como depois aconteceu, sobretudo nos lances de primeira parte. Depois, a segunda parte, enfim, com o resultado diferente, tornou o jogo menos difícil e menos intenso. Este segundo cartão amarelo é relevante e importante. Não sabemos o que é que aconteceria, obviamente, no 11 para 11, até porque a análise técnica de quem é técnico, não é o meu caso, disse que o Benfica foi superior ao Braga 11 para 11 e também 11 para 10, mas o facto é que o jogo estava com 0-0 na altura e, portanto, é um segundo cartão amarelo que acaba por ter importância e relevância no jogo. E, no meu ponto de vista, quando assim é, nota menos positiva ou nota negativa, nota 4.
Nota negativa para a equipa liderada por João Pinheiro, mas vamos olhar para aquilo que foi depois também a declaração de António Salvador, o presidente do Sporting Braga. Foi à sala de imprensa para fazer uma declaração sem direito a perguntas, para contestar precisamente o trabalho da equipa de arbitragem. Vamos escutar apenas essa declaração e já vamos à análise. António Salvador foi à sala de imprensa contestar o trabalho da equipa liderada por João Pinheiro.
Eu sei que é muito milhão que está em jogo, eu sei disso e vocês também sabem, mas é preciso que dentro do campo haja direito de igualdade nos critérios, e aquilo que hoje, que eu até considero que o João Pinheiro, que é um grande árbitro do futebol português, da arbitragem portuguesa, considero que vai ser dos melhores e é dos melhores árbitros nos próximos anos, e é hoje, mas também tenho que dizer que 90% dos jogos que o Sr. João Pinheiro apita com o Braga, o Sporting Clube Braga, ou em campo ou no VAR, o Sporting Clube Braga tem sido prejudicado em 90% desses jogos.
Pedro, não é a primeira vez que temos declarações deste tipo por parte de dirigentes. Já tivemos esta época, Frederico Varanda já o fez também em alguns momentos e já foi punido por isso. É esperada uma punição para António Salvador por causa destas palavras? E como é que avalias continuarem dirigentes a fazer este tipo de declarações?
Bem, em primeiro lugar, eu acho que aquilo que eu chamo de autoridade moral, para que este ou outro qualquer dirigente possa ter este tipo de declaração, só acontecerá quando, efetivamente, uma equipa, quando for prejudicada, tenha o seu dirigente a vir falar, mas também quando for beneficiada, faça exatamente o mesmo. E se quisermos fazer aqui uma analogia, não sei se viram o jogo do Benfica, do Braga com o Famalicão, semana passada. Há um penalti que acho que é dos penaltis mais que vai ficar e que marca efetivamente esta época, que é dos penaltis mais escandalosos que existe, no sentido que é uma simulação perfeitamente clara. Até apareceram vários memes nas redes sociais com aquela questão de dar o tiro e o jogador cair, não é? E que nem árbitro, e que o árbitro assinalou a favor do Braga e que depois o próprio vídeo árbitro acabou por não corrigir. E a questão aqui que se coloca é: se a semana passada o presidente do Braga tivesse vindo a lume fazer exatamente a mesma coisa, dizer que houve um penalti, enfim, um erro grosseiro que favoreceu o Braga, eu compreenderia que fizesse agora esta semana. E, portanto, esta é a questão da autoridade moral e este é o problema dos nossos dirigentes que não vão evoluir. Nós não vemos casos escandalosos sob uma vista daquilo que é a arbitragem em Inglaterra, com erros grosseiros, porque os ingleses cometem muito mais erros cá em Portugal a nível de árbitro, então de vídeo-árbitro é todos os fins de semana, e eu não vejo o presidente do Liverpool, do Tottenham, do Manchester City vir às conferências de imprensa. Depois há uma coisa que estes dirigentes que estão no futebol e que já estão há muitos anos nunca vão evoluir nem vão compreender. Mas
temos um minuto, Pedro.
Ok, os que chegam também é a mesma coisa, que é não conseguirem compreender uma coisa tão simples, que é para que haja efetivamente este tipo de declarações, era muito relevante e muito importante que a própria Liga depois os possa realmente punir de forma exemplar, como foi aconteceu ontem com os bancos do Porto e do Portimonense. Enquanto não houver punições rigorosas para esta rapaziada toda, isto realmente não vai evoluir. É mais do mesmo. Ele tem razão num aspecto. João Pinheiro é um dos melhores árbitros. Segundo aspecto, também tem razão. O segundo cartão amarelo é mal mostrado. Mas isso não significa que esteja aqui em questão, seja os milhões ou não seja os milhões, porque todos os jogos valem milhões, porque os pontos é que contam no final do campeonato. Mais do mesmo em relação aos nossos péssimos dirigentes que nós temos em Portugal.
Fica novamente uma má imagem por parte dos dirigentes desportivos em Portugal. Fica aqui também fechado o Sem Falta. Obrigado, Pedro Henriques.
Muito obrigado, boa noite.
Estivemos a analisar o trabalho da equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro neste encontro entre Sporting Braga e Benfica.